a palavra vodka significa aguinha, é o diminutivo de água em russo, né? E aí tem vários povos, várias etnias, vários países que reivindicam ou descoberto a invenção da vodka, né? Os russos, poloneses, ucranianos, finlandeses
e até os persas.
Nossa,
eu não sabia disso, né? E aí ela vem adquirindo, ó, a água chegou agora,
aguinha.
Água de verdade.
Aguana.
É. E aí, o que acontece? É, entre todos esses povos que reivindicam, os russos e poloneses são os que mais, sim, talvez sejam aceitos assim, porque o consumo explicaria isso, né? E aí, por que também? Pelas baixas temperaturas, tanto a cerveja como o vinho, eles congelam muito fácil. Uhum. E essas coisas mais etílicas, vodka e outros etílicos, eles vão congelar, né? Então, isso explicaria a própria produção e o próprio consumo, né? E aí é que você vai pelos séculos, tal. Os soldados recebiam, além do soldo e além do como se fosse o vale-refeição, eles recebiam vodka também. Então se imagina que loucura, né? O cara combatendo ali. E apesar que os militares hoje devem usar anfetamina, então isso não muda muita coisa, né? Mas enfim, é curioso você perceber que ela foi mudando os próprios ingredientes. Antes era batata, depois virou centeio, depois entrou especiarias e ervas. Lá no século XII era usada como desinfetante, como alguma coisa assim. E hoje em dia a gente consome ela como se fosse uma água mesmo, né?
Sim.
Então, mas isso tudo, na verdade, só para criar um gancho aqui com o nosso tema de hoje, que é a vodka, Mayakovsky, a coisa russa e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco da vodka, a tua experiência, enfim.
Bom, eu tenho muita experiência em vodka, mas eu gosto um pouco de cerveja, de vinho, assim. Não, não, não desgosto da vodka, só não tem essa, não criou essa a mística da vodka, né?
Entendi.
Mas a história da vodka sempre me interessou, porque inclusive porque tem um amigo meu que eu trabalhei alguns anos com ele, que é um polaco, né? Porque ele não disse as poloneses, polonês é uma ofensa, chamar de polonês. E segundo ele, por coisas históricas, né? A vodka, mesmo como a gente conhece essa vodka aí, é uma criação polaca, né? Que depois os russos foram espalhando. Você tem razão, você falou que até os persas têm a ver, porque aquela região é uma região que os persas dominaram durante muito tempo, né? A parte do Canato Dourado, né? Que era uma briga entre esse pessoal dos Gengis Khan, os descendentes do Gengis Khan, e o pessoal da Pérsia lá de trás. Tanto que, por exemplo, até esse, viu só, é legal o gancho, né? Que a vodka levou o nome da cidade dele. Na cidade onde nasceu o Mayakovsky, que é Bagdá.
Sim.
Bagdá, cara. E Bagdá é a mesma Bagdá de lá, que quer dizer, mais ou menos assim, dentro do árabe lá e do persa, quer dizer, presente de Deus. Né? Bagdá é presente de Deus. Oferta de Deus. É um presente de Deus a cidade, né? E a cidade dele é uma cidade de, para você que curioso, né? A cidade dele não seria na Rússia, a cidade dele é na Geórgia, no Império Russo, que é a Geórgia que deu aquela guerra lá, os separatistas e não sei o que, né? Então ele é da Geórgia, numa região da Geórgia que falava russo, e fala russo, acho até hoje, que é a segunda língua deles, e ele nasceu numa cidade que hoje tem 3 mil e poucos habitantes, né? Então ele era um mundo de aldeias, né? Né? A cidade de 3 mil habitantes não queria dizer que ela fosse abandonada, como hoje em dia, que depois passou um tempo seu São Petersburgo e depois se Moscou. Então você vê que a vodka é uma coisa interessante. É, tem uma história da vodka, até particular, da minha infância, que o meu pai tinha uma oficina, né? Ele era um representante da Caterpillar, que é aquele tratorzão enorme, né? Bem quando estava fazendo as estradas do Paraná, de café e tal, essas estradas do interior, e o pessoal precisava transformar safra e transformar aquele. Então, muitos prefeitos, muitas prefeituras compravam o trator e o trator precisava ter manutenção, né? E tinha o melhor cara de manutenção era um gigantesco de um húngaro. Certo? Chamado Andrei, que era o seu Andrei, a gente chamava ele de seu Andrei, né? Só as crianças, né, gente? Era o seu Andrei. Que ele estava lá fugindo, né? Na verdade ele estava escapando daquelas guerras lá. Então teve a Segunda Guerra Mundial,
teve aquela coisa toda, aquela desgraceira toda, e daí depois da Segunda Guerra Mundial não acalmou a coisa para ele, entre os russos, né?
Sim.
Então, ele saiu de lá fugindo da segunda leva, que foram os russos, né? E ele fugiu da invasão russa, teve a invasão alemã e depois teve a invasão russa na Hungria. E a Hungria não ficou muito satisfeita com a invasão russa, né? Depois, então, teve foi a vida inteira. Esse cara, ele ficou preso depois lá, ficou dentro de um porão, escondido para escapar da Hungria, para fugir dos russos. E estava difícil de escapar. Ele ficou lá com a família e mais umas pessoas lá dentro de um porão enorme, assim, ainda que era uma antiga fábrica em cima e não sei o quê. Ele nunca mais um fígado dele, os rins, nada, acertou, cara. Se estou que outras coisas. Ele fez uma fábrica de cebola pura, assim.
O excesso aí, né?
Sim, excesso, e não era o destilador, assim, ele fez a maquininha, mas ele não era um. Então ele contou essa história da vodka, que é bem interessante, cara.
E Roberto, agora voltando um pouco ao nosso personagem principal, nosso galã, né, o bonitão,
sim,
né?
O bonitão, o bonzão.
Sim. É, por exemplo, assim, você falou os irmãos Campos e o Boris Schneiderman, que fizeram grandes livros, né?
Sim.
Poesia Moderna Russa, o próprio Mayakovsky e outros autores ali fizeram grandes traduções. Que até hoje, inclusive alguns que você leu, penso que sejam deles, né? É, colocado isso, quando que você teve acesso a Mayakovsky e assim, eu percebo que tem alguma coisa do Mayakovsky na tua poesia também, com, enfim, outros autores também, Gregório de Matos e outros tal. Você consegue vislumbrar assim, em que momento que isso entrou no teu interesse?
Agora nós estamos numa época de...
Não traduziu ele não, né?
Não, tem uma do cachorro lá, depois talvez eu ache aqui para você. A gente está falando de amor, que no caso dele entrava amor pelos animais também e amor pela natureza. Ele também, já naquela época, o Mayakovsky, todos os russos, as celebridades russas começaram a fazer um troço recebido nos Estados Unidos para fazer essa aproximação. A maioria deles criticava, porque eu não sei porquê, porque essa burguesia. O Mayakovsky falou algumas coisas sobre. Ele se assustou com a força do capitalismo e tal, e comentou algumas coisas sobre principalmente sobre o excesso de materialismo. Engraçado, né? Um russo, né, que os caras falam materialismo dialético, que é outra coisa, mas ele não é materialismo.
Mas não deixa de ser irônico.
Sim, é irônico. Né? Mas ele falou, a observação dele que ele fez em cartas que ele escreveu, que depois que eram publicadas em jornais e tal, né, da Rússia, enquanto ele estava lá, que era uma espécie de coisa, comentando o que estava acontecendo para os jornais russos, ele comentou o seguinte, que ele ficou assustado com o que a indústria automobilística estava fazendo. Ele falou que está cada vez mais fácil ter um carro. Ele falou assim, tem que tomar cuidado para o carro não destruir as cidades. Ele falou quando vindo em Nova York, né? Eu lembro que em Nova York tinha aquelas as boazinhas assim, agora as ruas são. Tem um poema sobre os animais, sobre os animais, assim, que é bacana, que o personagem é um cachorro, que é uma coisa. E tem ele realmente, e várias fotos dele com o cachorro no colo, assim, né? É, tem ele beijando o cachorro, tem umas coisas bem interessantes. E o Mayakovsky surgiu, assim, ainda assim, eu acho que surgiu quando um pouquinho antes, quando. Tinha. Agora estão cancelando. Estava falando para você, o raciocínio é o seguinte. Estão cancelando a cultura
esse
russa.
Termo, inclusive, me permita, é. Ele é péssimo.
É demais, né? Cancelando a cultura russa. No, e no, naquela época, ao contrário, estava enaltecendo a cultura russa nos anos 60 no Brasil, né? Assim, final dos anos 60, quando a gente tinha 9, 10 anos. Então, algumas coisas da coisa russa eram. Depois dos anos 70 começou os cineastas. Os artistas gráficos, né? E os poetas também, o pessoal de teatro e tal, né? E tinha os métodos, né? De Grotowski, depois que era o polaco, depois de Boas do Stanislavski, tinha vários métodos de teatro, que era uma coisa que, como eu tinha, sempre tive essa ligação com o teatro, uma coisa que sempre teve ali, né? E nessa coisa quando eu comecei a estudar o colégio estadual, tinha um professor lá que era um cara que estava fazendo estudos sobre uma das partes do estudo ele fazia lá na USP com o professor Antônio Cândido. E uma das coisas que ele estuda eram os poetas russos, os poetas do futurismo russo, uma das coisas que esse professor, meu professor, estava fazendo. E ele começou a dividir as coisas, eu comecei a ficar muito interessado nisso. E isso eu comecei a procurar os livros. O primeiro que eu vi foi esse, o Mayakovsky, que tem ele assim, em relevo, preto, assim, que é a dos irmãos Campos, que tem uma abertura muito legal, do Schneiderman, do Boris Schneiderman e do Augusto de Campos. Né? Nesse eu acho que é especificamente só o Augusto de Campos, sem o Aurélio de Campos. Depois eu comecei a procurar coisas dele e de outros poetas russos para fazer essa. Porque essa época exige uma certa contextualização. É, não é que o final do século XVIII, lá, 1890, bem um pouquinho antes, foi uma época de efervescência, né? A Revolução Russa e a Revolução lá de Paris e sabe, essas coisas que aconteceram culturais, não aconteceram assim por acaso, não nasceram a Revolução Russa e essa Revolução Cultural, não foi uma coisa assim, não foi a flor de estufa. O mundo estava muito otimista, tinha tido um monte de desgraça, daí começou a ter uma indústria forte. A cultura, os burgueses, né, que estavam derrubando os impérios, estavam derrubando os reis, eles precisavam se fortalecer, não como os ignorantes que os nobres. Os nobres colocavam os burgueses, que até hoje é falado burguês com um xingamento, né? Sim. Burguês. Por causa na verdade, esse xingamento burguês é um xingamento aristocrático. Os burgueses ficam lá atrás do balcão vendendo, ficam mexendo com dinheiro, sabe? Sim. Os burgueses e tal. Então, os burgueses estavam uma arara, né? Que eram considerados pessoas sem cultura. Então, eles que eram ricos, né? Eles eram muito ricos. Eles começaram a financiar a arte, financiar as coisas, e como eles não tinham. Eles começaram a financiar coisas altamente avançadas para a época. Né? Os salões de Paris, né? Os anos 20, né? A coisa foi evoluindo do final do século, foi indo, as feiras, grandes feiras de ciência. Né?
A contribuição é uma coisa inegável.
As grandes feiras de ciências mundiais eram um acontecimento, é que nem Copa do Mundo, né? Porque você lê nos livros antigos, que você vê os textos antigos, você vê que eles citam essas feiras de ciência eram feiras como Copa do Mundo. E chegava, tinha as máquinas, tinha os avanços da ciência. Quando chegavam essas feiras no lugar, a ficção científica estourava, assim, né? Porque parecia que tudo era possível. A Revolução Russa, assim, é a revolução de que a ideia, no início, né, a ideia de que só foi possível, que tudo é possível, que nós podemos evoluir, que tal, que chegou a ciência, chegou as evoluções, tanto que a ciência, esse troço pela ciência pura, assim, na Rússia prejudicou muita coisa disso aí, né? Mas que a ciência era capaz de salvar o homem. Então, o planejamento, o troço, em 5 anos.
Acabou afastando
um pouco, né? Porque deu que ficou artificial, afastou a cultura da ciência e a ciência não pode mandar na cultura, porque a cultura é o que existe, a cultura que a gente vive, né? A realidade.
Uma coisa,
né,
viva que.
Está aqui, né? Você não vai na tua casa começar a criar uma coisa porque o cara planejou lá e isso dá ser bom, né?
Sim.
Teoricamente, né? Pela matemática, né?
E Roberto, me diga uma coisa, voltando agora um pouco mais, talvez já partindo para a coisa do suicídio dele ou não, enfim. Você acha que, por exemplo, assim, a figura dele, ele foi. Obviamente era um cara que estava à frente das coisas que estavam sendo produzidas e tal, mas em que medida que você acha que ele, por exemplo, ele foi usado, foi ingênuo, foi traído? Como é que se. Assim. Se fosse para criar uma certa equação em cima dessas possibilidades, o que você diria? Assim, porque viver sem utopia nenhuma é impossível. Né? Ainda mais hoje em dia, quem não tiver o mínimo, nem que seja que você, dentro do travesseiro, alguma utopia você tem. Né? Então, o que se diria dele? Como é que daria para equacionar um pouco isso?
Não, que é muito complexo, Marcos. Às vezes, você parecia que ele estava fazendo política, né? Até. Mas o Mayakovsky, ele começou o partido, ele começou assim, muito novo, né? Muito, muito novo. Eu acho que ele entrou naquele Partido Social Democrata, né? Que é apelidado de Bolchevique, né? Ele entrou nesse Partido Social Democrata, acho que tinha 15, 16 anos. Ele foi preso, espancado, ele foi preso várias vezes. Uma das vezes, mesmo sendo menor de idade, ele ficou 9 meses preso, mesmo na Rússia, foi um escândalo, né? O pessoal não entendeu, pô, ficou 9 meses preso, o cara, né? Ficou na prisão, um piá, né? Mas depois ele foi recuperado, assim, né? E aceitado na faculdade e tal, onde ele conheceu as outras pessoas. E esse, dentro dessa faculdade, quando começou, dentro desse partido bolchevique, essa ideia, né? Da fraternidade universal, da arte, da revolução e tal, ele com os amigos dele na faculdade, com o pessoal, começou a participar ativamente disso. Então, ele desde que era muito novo, começou muito jovem, quando estava na faculdade, ele foi colaborador, ele criou revistas, claro que as revistas dele se vê, senão, só que depois, isso aí virou, eles queriam o Maikov, só pode ser que, claro que eles aproveitaram ele, como aproveita qualquer cara que eles colocam no palco para depois falar político, né? Sim. Mas ele participava de outras coisas, ele participava da própria, ele era, como ele diz assim, agitador, eu, sanitarista, a revolução me convoca e me alista. Tem um poema dele isso. E ele era um agitador, né, que aliás eles queriam que ele participasse lá daquele ministério dele chamado Agitprop, que é agitação e propaganda, Agitprop era chamado. E ele era sanitarista, quer dizer, ele era um cara que ele, como voluntário, assim,
ele fez muitos slogans, essa coisa de higiene, essa,
sim,
coisa também,
de,
né?
Saúde, né? Ele ia para o interior lá porque era muito precário tudo, né? E ele fazia cartazes, ele fazia, além de ele falar, ele fazia cartazes, ele chamava atenção, ele fazia cartazes. Quando se pensa nesses cartazes, se imagina a cartaz dele, né? Essa que se vê na rua aí, de manifestação, né? Os obras de arte. Tem um livro, assim, uma vez eu vi um livro, acho que, se não me engano, não sei qual museu grande da Europa que tinha esse livro, um livrão grande, assim, que tem esses cartazes desse tamanho. Cara, o cara era. É demais. A tipologia que ele usava, essa, as ilustrações. Tem um cartaz que virou uma coisa simbólica, até hoje é usado, você vê aí que é a Lívia Brick, né? Sim. Que ela está gritando assim, com a boca aberta. Ah, assim, tem, e as palavras saem assim como se fosse em volta, assim, numa tipologia, como se fosse um megafone. É um megafone vermelho, assim, a voz saindo da boca da Lívia Brick, né? E tudo numa. E essas coisas dele de como sanitarista, como divulgador da saúde, como, digamos assim, um trabalhador dessa coisa de saúde pública, que era voluntário, né, fazer parte disso, tem uma história engraçada, ele era muito sarcástico, né? E ele ia em lugares assim, lá nos confins da Rússia, onde, cara, não chegou na época, não chegou até agora. Acho que até agora, se for lá perguntar o que é Marx, o que é comunismo, os caras sabem até hoje, nos confins lá, ele chegou nos confins. E tem um lugar lá que uma das principais coisas que ele ficou mais famoso lá foi o combate, que ele entrou no combate à barba. Né? Olha essa barbinha, nossa, sim, essa coisa, pô, os caras tinham barba, sim. Barbas assim que
esse cara top, né?
Isso. E é tudo bichado essa barba dela, né? É tudo cheio de bicho, cheio de como é que é? Parasitas. E isso, os parasitas eram doença neles, da doença da família dele, dos filhos,
pegaram. Esse beijo, talvez venha daí, talvez.
Sim, né? Sim. E esses caras iam passando para o outro e isso espalhava doenças, né? E daí ele estava numa reunião, numa sala, e ele fez uma cena, ele falou, e daí ele fez, começou a fazer uma cena, fazendo uma palhaçada com barba, né? Né? Fingindo que tinha barba, colocou uma barba, ficou assim, foi umas terças dele e uma palhaçada, dançando e fazendo troço com barba, né? E aí um dos caras lá, que é um dos anciãos ali da aldeia, assim, falou para ele assim, ele levantou assim, foi até quando pediu a palavra e falou assim: camarada, entre o sublime, entre o sublime e o ridículo, é apenas um passo. Ele pegou e deu um passo em direção a esse cara, né? E disse assim: realmente, entre o sublime e o ridículo, tem só um passo.
E Roberto, em cima disso, assim, até para a gente se encaminhar para o final agora, aquele gancho que eu fiz para você lá, puxando para a coisa brasileira, para a coisa atual, vou fazer uma pergunta parecida assim. Dentro dessa coisa estética, mas passional, visceral dele ao mesmo tempo, está faltando utopia e visceralidade para o poeta atual?
Você fala o poeta atual, quer dizer, os contemporâneos,
sim, nossos? Os nossos, até nós.
Está faltando, sim.
Lá, né?
Tá, eu acho que tá, cara. Eu acho que assim, nós estamos num tempo meio, como que se pode dizer, meio gélido, né? Meio hostil, né? De certa forma, né? Mas se você olhar em volta, você vai ver que certas coisas, merecem, né, essa ser vista como, objetivos utópicos, né? E você, pô, isso que foi, isso que move, isso que, e você pode não considerar a utopia isso, né? E acho que tem muita gente que faz uma poesia, como a gente estava conversando agora, cresceu muito a academia, né? A academia acho que foi dentro da literatura, a coisa acadêmica, assim, dentro do sistema de caras educados e tal. Então você vê, por exemplo, que as pessoas que fazem letra de, sei lá, fazem letra de música popular, são formadas, o cara da USP, o cara da Unicamp, o cara não sei o quê, o cara pós-graduado, o cara não sei o quê, o cara que faz. Então, você vê que essas pessoas são pessoas de formação acadêmica, né? Eu acho que a eles, a muitos deles, ficam muito parecidos, cara. É uma visão de classe, assim, uma visão, né? Pô, se fazer um traço meio classe média, meio mais ou menos, os caras não escrevem mal, porque antigamente esses caras escreviam mal, né? Se olhava lá, se olhava, se achava engraçado, né? As letras deles hoje em dia não escrevem mal, escrevem certinho, assim, escrevem tudo certinho, cara.
Falte talvez a coisa do lírico pessoal, aquela isso, experiência pessoal.
Isso, é uma coisa bem técnica. Então, se você vai ler, por exemplo, não sei se você já fez isso, já... acho que você participou já de. Já foi jurado de coisa que você teve que ler muita coisa. Sim, sim. Mas aquilo você dá muito trabalho. Quando aparece uma coisa que tenha entranhas, que tenha sangue nas veias, que puta, sobressai assim.
O que deveria ser o normal vira uma exceção.
Normal, porque por isso é arte, é poesia, né? Fora disso é que nem quadro que pinta esse. Pinta certinho, assim, sim, né? Sim. É um concorrente ruim da fotografia, sim, né? Então. E do Photoshop, né? A poesia.
Já tem técnica melhor porque você vai fazer isso, né?
Então, pois é.
Né? Anula,
sim,
né?
Sim.
Então, Roberto, só pra gente fechar, então, mais um poema aí, que eu acho que você deve ter algum em riste.
E aí, lembrando que eu tenho um livro meu aqui e o Roberto tem uma pilha, então a concorrência é desumana quase, mas vamos lá.
Sim.
Qualquer pix resolve o assunto.
Ó, ele está falando que ele sempre fala isso. Você vai ver, vai verificar lá o Mayakovsky. E um cara que fala o futuro. Então ele diz assim, ó. Um trecho de um poema dele. Meu verso chegará, não como a seta amável que persegue a caça, nem como a numismata chega a moeda gasta, nem como a luz das estrelas decrépitas. Meu verso, com suor, rompe a muralha dos anos e assoma, a olho nu, palpável, bruto, como a nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos. No túmulo dos livros, versos como ossos. Se essas estrofes de aço, acaso, descobrirdes, vós a respeitareis, como quem vê destroços de um arsenal antigo, mas ainda assim terrível.
Ótimo. E só lembrando uma coisa aqui, que o segundo dados da época diz que no funeral, no sepultamento dele, teriam tido 150 mil pessoas, que seria o mesmo número do Lenin e do Stalin. Então você vê que você ser tirano e ser poeta às vezes compensa, né?
É a cidade dele lá, essa cidadezinha que você falou, pô, os caras não perdoam nenhuma cidadezinha lá, a da Geórgia, eles batizaram a força do Mayakovsky.
Então
a força daí, quando chegou assim na distensão, lá depois que caiu o Stalin, o pessoal mudou de novo. Lá é o cara visto como, como digamos assim, um símbolo, né? O símbolo que eles têm vergonha de não ter conseguido seguir a revolução, né? Que é uma revolução amorosa, uma revolução que faz parte da vida da pessoa. Que vocês querem fazer, pegar esse cara barbudo lá e transformar ele no soviético perfeito em 5 anos, o único jeito é ou matando ou violentando a consciência do cara. Não tem jeito, né, cara? Você tem que. O Mayakovsky era o cara de falar, de espalhar, sim, de ir atrás, de.
Mas não foi entendido na sua plenitude.
Do bolso, né? E ele trabalhou muito. Ele escreveu
Para você ter ideia, ele escreveu uma coisa que ele cita, inclusive, né, no poema dele, depois estava vendo isso. Ele escreveu mais de 300 livros desses para educação das massas.
É muita coisa. É? Roberto, te agradeço de novo.
Eu agradeço pela presença. Não, ele é do outro lado do jardim, que ele tem um cenário maravilhoso. É esse tapete, esse sofá, essa TV, convidados maravilhosos, o apresentador lindo também, mas é que lá no ar livre, com a luz da lua, etc. e tal. Então, se Curitiba permitir, na próxima quinta, teremos o nosso grande Sérgio Vila-Lobos, né? Palmas para ele, Sérgio, desde já. Né? A gente vai tentar falar do holandês maluco chamado, agora o nome é complicado, mas é alguma coisa como Guerra de Gondor. E aí a gente vai tentar falar, que é um trabalho muito interessante, que é inclusive uma tradução do Sérgio, do Roberto e do Tadeu, né?
Isso, mas o Sérgio vai ser o porta-bandeira ali de todo o trabalho, e quinta-feira que vem, então, a gente se encontra.
Se viu, só uma observação aqui para vocês, para finalizar. É que se você fosse um cara disciplinado e tivesse pedido apoio do partido, certo? Bom, bom. Não teria chovido.
Pois é, mas é que. Comigo não vai chover. É que nós preferimos as nuances e não aquela cor batizada, né?
Mas enfim, gente, Chris, obrigado. Chris. Valeu demais. Chris.
Roberto, o que é a vida?